deixa eu ver o que, que tem. O que, que tem de bom no meu Sarah aqui, peraí. Ah, cara, esse aqui, ó. Esse Sarah aqui é muito bom. Esse que eu recebi. Se eu tivesse 30 bilhões de cu, te daria 40 bilhões de cu. Beijos, assinado totalmente não, eu, João. Começou mais um Revolution, aquele seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E, obviamente, nós iremos conversar sobre um tema muitíssimo interessante hoje, que é como nazismo não é de esquerda, bem como o fascismo, né? Essas pessoas aí maravilhosas que ficam falando esse tipo de coisa. E, ao meu lado esquerdo, nós temos Larissa Coutinho.
Olá, todo mundo. E aí, galera?
Muito, muito bonito. Ao lado esquerdo de Larissa Coutinho, nós temos Renan.
E aí, gurizada, beleza?
O homem do YouTube.
O homem do YouTube, né? Tamo aí na atividade.
Fiquei sabendo, Renan, que você é uma pessoa que troca likes, né? Segue de volta, essas
SDV.
Coisas. Fiquei sabendo do seu último collab lá com o Pirula, né?
Me segue que eu sigo vocês de volta no Twitter.
Ao lado esquerdo de Renan, nós temos Rafael Dalpai, o conversor de pessoas da de direita para a esquerda.
Pô, fiquei tão feliz.
Iremos contar essa história. Mas isso e muito mais logo após os reclames do Flip Flip. Pra conversar aí, né, a gente vai conversar sobre esse papinho, que é um papinho muito interessante, né, na verdade, eu já fiz essa conversa uma vez com o senhor João Carvalho, infelizmente não pôde participar hoje, o João está um tanto quanto abatido, assim como o seu querido Eric, que também está um pouquinho doente, né, então, João, queria mandar um beijo no coração do João, porque se eu tivesse 30 bilhões de cu, eu te dava 40 bilhões de cu, porque você é o meu João preferido. Na verdade, esse a gente fez esse debate há um tempo atrás, o Zabelingrado debate, né, falecido Zabelingrado, aquela República Soviética que faleceu. E recentemente, né, estava eu num bar chamado Fidel, aqui em Volta Redonda, tomando uma cervejinha, e eis que chega, né, um jovem rapaz bolsonarista e etc, e aí a gente começou exatamente esse debate, né, que ele começou a falar aqui, eu nem sei se dá pra considerar esse debate, que não, o comunismo, o nazismo é de esquerda e não sei o que, o comunismo também é que nem nazismo, etc. Eu falei, cara, de onde é que você tirou isso? Não, eu tenho aqui uma citação do Hitler, aí vem aquela do Hitler, né? Tem uma citação aqui do Hitler, e aí ele, né, veio com aquele printzinho vagabundo falando isso. Eu falei, cara, olha só, a gente tá na internet aqui, baixa agora o Minecraft nessa porra em PDF, que eu vou te mostrar. E aí eu fui procurando exatamente aquilo que estava escrito, nada aparece, né? Aí ele ficou bugado. E aí, eu acho que é extremamente importante, cara, hoje eu tô Slavo Zizek, né? E aí a gente vai... Cut the balls. It's the balls of real power. E aí hoje a gente vai fazer essa conversinha, né? Show de bola. Então, quem gostaria de começar? Renan? Rafael?
Acho que o Rafael, né?
Aquela. Rafael.
Que joga o outro.
Tá, vamos lá.
Eu acho que o Rafael também.
Livre e espontânea pressão, começou. Então, como que a gente pode começar categorizar o fascismo, né? Primeiro, antes de entrar na questão de se ele é de esquerda ou não, sim, obviamente não, né? Não é.
É, começar... Porra, pode acabar o podcast aqui agora, que acabou.
Valeu, galera. Foi um prazer, então.
Valeu. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Mas enfim, né? Bom, importante algumas coisas, né, sobre o fascismo, que é o seguinte. É, a gente só pode categorizar o fascismo dentro de um certo período histórico para frente, né? Por exemplo, eu não posso pegar um pensamento do século XVII e querer colocar ele dentro de uma categoria de fascismo. Por quê? Porque o fascismo ele existe em condições históricas específicas, e essas condições históricas elas são dadas a partir do século XX, ali, mais ou menos na altura da década de 20 do século passado, né, onde nós temos, né, a crise... de superprodução da chamada de crise de 29 e toda aquela coisa. Bom, nesse contexto é bom frisar, né, que o próprio fascismo ele se alimenta de crises tanto econômicas quanto políticas. É só a gente pegar como exemplo os principais modelos, que foi o próprio italiano e o alemão, né? Nos dois casos nós temos uma condição de crise tanto das instituições democráticas da República de Weimar, como também do próprio parlamentarismo italiano. E também a própria crise econômica dos Estados Unidos, que vai afetar esses países no pós-guerra. Que mais? Há pessoas também que o consideram como uma tentativa de imperialismo por parte, né, um imperialismo tardio por parte de países capitalistas que não são... como que eu posso dizer, que não são potências, mas ainda estão no centro ali, né, do capitalismo mundial, nesse caso, né, se encaixa muito bem a questão da Alemanha e da Itália, né, que eram países que estavam passando por uma industrialização incipiente, né, que acabam sofrendo com as condições da Primeira Guerra, no caso da Alemanha, e depois a Segunda Guerra também vai causar problemas. Bom, sobre isso, importante, por exemplo, ressaltar o próprio caráter nacionalista do fascismo, né? Ele procura um grande incentivo da indústria nacional, é só ver o caso do fascismo italiano, da própria Fiat, que recebeu um pesado incentivo do governo italiano na época. Mesma coisa acontece com indústrias e empresas na Alemanha. Então, assim, né, essa condição é interessante porque já delimita uma coisa. Mas espera aí, como que fascismo vai ser de esquerda, sendo que tem incentivos de indústria? Já começa por aí o problema. Segundo, se procura... Eu acho que muito do pensamento de querer tentar... colocar o fascismo como uma coisa de esquerda, parte do caráter de massa do fascismo, né? Porque se a gente parar e pensar, movimentos de direita não costumam ter um apelo popular muito grande. No caso do fascismo, não, ele é sempre um movimento de massa. Muita gente o considera, por exemplo, como um movimento de classe média, mas é preciso lembrar que se o fascismo fosse só um movimento de classe média, né, seja lá qual definição de classe média, né, porque... lembrar que a própria definição ela é complicada, mas se ela fosse só de classe média, ela não teria tido uma amplitude tão grande. É importante lembrar que até mesmo o próprio Gramsci fala da questão de que da necessidade de se disputar dentro dos conselhos, né, de sindicatos contra disputar as pessoas, né, digamos assim, dentro dos próprios sindicatos, né, porque começou a surgir sindicatos fascistas, né, na Itália. Então, né, não é um movimento, digamos assim, talvez ele comece apenas como classe média, mas depois ele se espalha, né, ele se torna massa. Nesse sentido, de fato, é perceptível que houve uma certa leitura, né, de estratégias talvez marxistas, nesse sentido, né, de engarinhamento de movimentos de massa, mas considerar ele como esquerda apenas por isso um erro muito grande, né? É uma tática muito conhecida, usar a arma do próprio inimigo contra ele mesmo. O que mais? O fato, né, de o próprio partido do Hitler ser, virou, como pode dizer, febre na internet, dizer que porque o partido que o Hitler não era fundador, de passagem, né, ele entra, o partido já existia, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, que porque tem socialista no nome, seria de esquerda, né? É só lembrar que a China, na época do Mao Tse-Tung, também tinha República Democrática e não era bem república e também não era tão democrática assim. Né? Assim como o PSDB tem social-democracia no nome e não tem nada a ver com a social-democracia alemã, por exemplo, um pouco antes da própria ascensão do Hitler. Bom, o que mais? É importante até mesmo lembrar do evento de quando Hitler tenta imitar a marcha sobre Roma do Mussolini, em que ele também vai tentar uma ideia de um... não seria bem um golpe, mas existia um planejamento, né, na tentativa de algo assim, e ele acaba sendo preso, que daí é na cadeia que ele vai escrever o Mein Kampf. No próprio julgamento perguntam para ele, né, se ele era comunista, ou, né, se ele era contra o capitalismo, se não me engano, e ele responde, né, que ele não queria acabar com o capitalismo, mas apenas curá-lo. Diante disso, também, importante lembrar que muitos industriais alemães ganharam uma mão de obra barata dos judeus que eram encarcerados em guetos e em campos de concentração. Lembrar sobre isso, um filme maravilhoso que é o próprio A Lista de Schindler, né, mostra muito bem isso. E de passagem, é um caso verídico, né, baseado em fatos reais. Não sei. Ah, e por último também, lembrar. Chega pra um neonazi e fala pra ele, chama ele de comunista pra ver se você sai com todos os dentes na boca. Né? Eu acho que esse é o argumento que, né, que dá que a pessoa pode testar na prática. Chamar um neonazi de comunista e ver se o que acontece.
Chamar ele de esquerda, né? Falou, tô sabendo que você é de esquerda, hein? Você é vermelho.
É, esquerdo pato.
Tô sabendo que você gosta de brincar na neve. Ah, moleque, olha a piadinha.
Mas eu não sei, né, se conseguir fazer um cenário. Né, mas é mais ou menos assim, né?
Sim, sim. Acho que é importante a gente lembrar também, né, que a questão do fascismo, né, a palavra fascismo vem de da Roma Antiga, etc., que vem de faccio, né?
É, o fasci... Fasci Italiani di Combattimento, que era o nome do movimento que o Mussolini cria, né? É o símbolo do Senado Romano, que era um feixe de madeira, né, simbolizando a união das pessoas, e machado, né, que seria as pessoas que seriam a justiça, ou uma coisa assim.
Aquelas juntas, elas suportam o peso, né? Se tu junta várias.
Isso, elas não quebram.
É.
É por aí mesmo, né? Então, aí o fascismo ele acaba sendo derrotado, né, no final da Segunda Guerra Mundial, né? Assim como o nazifascismo, né, acaba sendo derrotado no final da Segunda Guerra Mundial pela gloriosa mãe Rússia.
É importante que, assim, enquanto governo, né, enquanto projeto, já é uma história um pouco mais complicada. E é importante, sim, também frisar o seguinte, né, que existe um erro de uso do conceito tanto à esquerda quanto à direita. Por exemplo, se tornou muito comum chamar conservador de fascista, né? Importante separar conservadorismo de fascismo. Nem todo conservador é fascista.
Mas será que todo fascista é conservador? Olha só.
Fica aí. É. Agora.
Olha,
todo fascista é conservador?
Não sei, porque se a gente esperar como exemplo o próprio neonazismo, né, o pensamento é conservador em certas questões, mas as atitudes nem tanto. Né? Por exemplo, não dá para considerar o cara que faz uma gangue para, sei lá, bater em nordestino em São Paulo como uma ação política conservadora, né? Então, ou mesmo usar farda e se tatuar, raspar a cabeça.
Uhum. Não sei, eu acho que dentro do espectro do conservadorismo você tem milhares de coisas, né? Só que acho que na atual conjuntura, né, quando você chama alguém de fascista ou alguém de nazista, acho que você está colocando ela numa ideologia um pouco mais reacionária do que necessariamente conservadora.
E
né?
Se perdeu...
Na atual conjuntura das coisas.
Fala. E se perdeu também um pouco... isso que o Rafael falou, se perdeu um pouco a ideia do conceito. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, sabe? Banalizar certas palavras... Até chegar um ponto que, tipo, tu simplesmente esvazia o conceito e hoje em dia todo mundo chega de fascista, saca? E ninguém sabe porra nenhuma, assim. Isso é uma coisa que me preocupa bastante.
Sim, em tempo de pós-verdade, né? É uma coisa muito preocupante mesmo. Né? A falta de rigor conceitual.
Pega da própria esquerda, chamando todo... Não que toda esquerda chame todo mundo de fascista, mas muita gente da esquerda chama de fascista e, tipo... Caga. E daí... Tu pega daí, principalmente da direita também, agora tá se popularizando o uso do termo fascista e tal, e muito sem essa ideia conceitual, né? Porque tem uma coisa que me chama atenção nessa discussão, eu nem vou me atrelar tanto à ideia histórica, mas uma coisa que me chama muito atenção é que quem fala que o nazismo, que o fascismo, enfim, ele é de esquerda, ele parte de uma lógica... Que o que a gente vive hoje não é capitalismo, né? Porque no momento que tu tem interferência estatal, o que tu vive hoje não é capitalismo, né? Eles partem dessa lógica. E daí, dentro dessa lógica...
Que nunca existiu.
Um purismo que, tipo... Ai, capitalismo é só livre mercado. Se não tiver livre mercado, não é capitalismo. E daí, parte desse purismo, daí, claro que dentro dessa lógica deles, tudo daí vai ser fascismo, né? Dentro dessa lógica deles, tudo vai ser fascismo, assim, mas... Eu acho que esse é o principal erro desse argumento, assim. Partir do turismo que nunca existiu pra achar que tudo que é interferência estatal, ela beira o fascismo ou é fascista.
Olha, uma vez eu até tentei pensar de onde será que surge, né, a ideia de fascismo como uma coisa de esquerda. Eu não sei se teria a ver, mas acho que um caminho a ser investigado até seria o próprio conceito de totalitarismo dado pela Hannah Arendt. De certa forma, mistura, né, o regime ditatorial stalinista, né, com o regime ditatorial do Hitler, e daí causa a confusão de o conceito de Estado totalitário, né, ele é muito generalizante.
Ela chega a diferenciar em termos ideológicos os dois, né, ela diferencia em termos ideológicos, assim. Só que é aquilo, entre ela diferenciar em termo ideológico e o que chega até hoje para um monte de gente que não lê, é que é isso, que Estado necessariamente é fascista. Mas sabe que eu tava lendo aquele artigo da... Eu nunca sei pronunciar isso. Voyager?
Né? Voyager.
Voyager, sei lá. Que porque, por exemplo, dentro da lógica do Mises, tudo é socialista, né? Do momento que tem Estado, pro Mises é tudo socialista. Inclusive, se popularizou. mas é verdade isso, cara. Tem Estado.
Eu lembro de ter essa discussão. Né?
Daí, tipo assim... Daí, tanto que TF se popularizou aí nessas internet da vida, usa o Sossa, né? Ah, fulano é Sossa. E, tipo, fulano é o João Dória, sabe? essa é a questão, assim. E daí tem uma... Dentro do traz aqui nesse artigo, traz um tópico bem legal do livro do Mises, agora não vou me lembrar, O Livre Mercado e Seus Inimigos é o nome do livro, que o Mises ele define os marxistas, o pensamento hegeliano ali que dá origem pro Marx de esquerda, e os hegelianos de direita, e esses de direita eles se referiam aos nazistas, tá, entendeu? Tu vê que o pensamento é tão pobre que ele tem que criar a categoria de esquerda e direita, dentro dessa categoria que ele tirou do cu, né? Porque ele tirou do cu essa categoria. Então, ele, dentro dessa categoria dele, ele tem que inventar esquerda e direita, porque senão ele não consegue dar conta da explicação dele. Ele fala que os nazistas vêm dessa direita hegeliana.
Pois é, um pensamento muito doido, né? Na verdade, não é um... E aí é preciso lembrar o seguinte, não é só o Mises, né? O Hayek, por exemplo, no Caminho da Servidão, na dedicatória dele, ele fala que dedica o livro a todos os socialistas. Né? Ele Sim. mesmo parte da própria ideia de entender que intervenção estatal é socialismo, que Keynes é socialista.
Sim, sim.
né?
Que socialistão da porra, né? Esse Keynes.
O cara formado numa das escolas econômicas mais tradicionais da Inglaterra e é socialista.
Não, é um precedente perigoso que se abre quando tu começa essa discussão que... Porque, primeiro, não se define o que é Estado, se é grande, se é pequeno, a questão é ter Estado. Tem Estado é esquerda, fascismo é de esquerda, Estado grande é fascista, então o PT é fascista. E chega na conclusão sempre, eu acho muito engraçado, o PT é fascista, né?
É, tem umas lógicas assim que são pra além de qualquer tempo, né, cara? Se isso logo... Isso.
Exatamente.
E é engraçado que você pode ver uma sucessão de erros no pensamento teórico, né, que causa esses problemas. Por exemplo, a própria visão que esses caras têm de Estado é totalmente equivocada, entendendo o Estado como uma coisa descolada da sociedade civil, né, e não vendo o próprio arranjo entre empresariado e Estado, né, onde um ajuda o outro. O Estado incentiva e fomenta a indústria, enquanto a indústria incentiva e fomenta o Estado.
Eles não conseguem entender isso. Que o Estado necessariamente, não, ao contrário, que o sistema capitalista que a gente vive necessariamente depende do Estado. Eles não, é uma coisa que realmente não se consegue entender, sabe? Eles não conseguem entender, e daí eles acham que, por exemplo, o fascismo por ter ajudado empresas da Itália, ou o nazismo por ter ajudado empresas da Alemanha, necessariamente eles são de esquerda, porque eles interviram na economia.
Nossa, é...
Essa lógica, enfim, ela é toda errada em termos lógicos, né? Mas ela consegue se encaixar dentro da lógica dos caras. Que no momento que eu falo, ah, tem Estado, não é eu, né? Tem Estado é Y, não tem Estado é X, pronto. Tô certo no que eu tô falando, mas a lógica deles tá errada em axioma, assim. Tá longe agora, hein?
Foi pesado, hein? Pesado, hein?
Pois é, e daí eles usam, eu acho que o grande exemplo que eles gostam de usar é aquela tal da moeda austríaca que o governo nazista após a anexação da Áustria, ou um pouco antes, não me lembro certo, que era a águia, a símbolo da Alemanha, carregando uma foice e um martelo, né? Só que esquece que a própria simbologia foice e martelo não é uma simbologia única do movimento socialista, comunista, mundial. Mas era uma simbologia usada para indicar trabalhadores do campo e trabalhadores das cidades, né? E perceber também que o próprio fascismo disputava com a esquerda a massa trabalhadora. Isso é importante, porque senão o fascismo não teria dado certo. Não teria se tornado um governo, né? Não, ficaria um projeto que não teria andado para frente.
Não, é, porque o mundo é simples assim, né? Assim, a vida, ela é de uma extrema simplicidade, é, que você percebe uma determinada coisa e tipo, porra, já cheguei à conclusão aqui, caralho, sou um gênio, hein? Por que eu não pensei nisso aqui, cara? Já foi, ultrapassou vários sociólogos aí só porque viu um negócio assim, um símbolo e falou, caralho, não, deve ser isso aqui. Então.
Outra coisa, desculpa, mas isso é outra coisa que me irrita muito. Eu não sou um grande entendedor de teorias políticas assim, né? Eu dou aula, eu gosto de dar. Mas eu dentro do que eu já li, enfim, dentro dos textos, dentro do que se organizou na história, o socialismo é um movimento internacional, né? Ele não é...
Sim, sim. Ele... É. Não se fecha somente no processo...
Justamente, por isso que ela fala, trabalhadores do mundo inteiro, né? Trabalhadores do meu país, né? Do mundo inteiro, unidos. E uma coisa que me incomoda, é que eu li agora isso num comentário de um vídeo que eu tenho, que é Bolsonaro é fascista, que a pessoa conseguiu botar no comentário assim, ó. Fascismo igual socialismo nacional.
Nossa, mas...
É.
Nacional socialismo, né?
Não.
É, fazendo uma...
Como,
uma ligação com o partido do
isso, eu acho que assim, ó, tá em discussão ainda... a ideia de regime autoritário, de governo autoritário, de totalitarismo, esses conceitos eu acho que estão em discussão ainda.
Ah, é porque eu ia falar o seguinte, olha só, quando você fala, ah, porque nacional socialismo, logo, né, tem socialismo, é socialista. Gente, pelo amor de Deus, olha só, a gente vive no Brasil, a gente tá no século XXI, tem um partido chamado PSDB, que é Partido Social Democrata, que nada tem de social democrata. Você, né, tem o Partido dos Trabalhadores, que fudeu com os trabalhadores em vários momentos da história do seu governo. Você tem...
Desmantelou a esquerda para décadas de reagrupamento.
Exato.
Eu já tô imaginando os haters petistas vindo xingar a gente, mas tudo bem, continua aí, galera.
Só fala pra eles como é que tá indo a campanha do Lula tentando angariar apoio no PMDB de novo.
Pois é, né, assim, cara, o PT é tão comunista quanto o PCdoB é um partido revolucionário, sabe? Então, assim, não dá, né, assim, não dá. O PT e o PCdoB são partidos tão comunistas assim como o salário mínimo de R$937 por mês consegue fazer com que uma pessoa tenha uma vida digna, né? Então não dá. E aí você tem um outro partido que, porra, tem o nome de democratas, cara, e não tem nada de democratas. Então, veja, o nome dos partidos, eles estão ali para aquele momento, né, para representar e demonstrar para uma determinada sociedade o que eles querem que a sociedade acha que eles são. E naquele momento que você tem ali, que antes era um partido trabalhista, se eu me lembro bem, né, antes de se tornar Partido Nacional Socialista, você tem um processo pré-revolucionário e revolucionário na Alemanha que falha miseravelmente, né, e na boca do que estava na boca da juventude daquele momento, era exatamente essas palavras de ordem do socialismo, do comunismo e etc. E aí os caras vão lá e capitaneiam isso, criando um partido, passando de trabalhista para nacional-socialista, criando uma confusão bizarra em relação àquele nome. Tal qual o MBL, ao ser criado, fez um grande favor a sociedade brasileira em conseguir destruir completamente você falar MPL, né, que é o movimento Passe Livre. Agora você não consegue mais chamar o MPL de MPL, né? Bem como a banda, né, a falecida banda de João, né, que é a UDR. Se você procurar, porque antes era União Democrática Ruralista, se você procurar no Google UDR, você não acha porra nenhuma da União Democrática Ruralista. Você vai achar a banda do João, é. Você vai achar a parada do João, né, cara? Então, assim, é uma ressignificação do nome ali pra você desmobilizar.
A primeira coisa que aparece é a orgia de traveco, né?
É, cara, nossa, que música.
Mas essa tática do MBL, ou de qualquer... Na verdade, é uma tática, né? Política. Eles chamam tudo.
A JBS vai trocar de nome aí, provavelmente vai se transformar em não sei o que da carninha feliz e saudável, sabe?
Não, eles... Tudo é extrema esquerda, né? Tudo é extrema esquerda. Ou tudo é extrema direita. Fica nessa coisa de conjunto quase, né? Tu não tá no meu conjunto, tu é do lado totalmente oposto. Cara, isso emburrece tanto uma discussão, um debate, assim, sabe? Que daí, cada vez mais, eu ando de saco cheio, assim. Porque não tem o que fazer. A não ser sentar no canto e chorar.
Sim, acho que isso dificulta a possibilidade de você realmente analisar quem são, né? Aquelas figuras que realmente são de extrema direita, realmente são de extrema esquerda, né? Realmente são de nucleações completamente que devem ser completamente rechaçadas, né? Como os nazistas, etc.
A gente volta num quase macartismo, né? Aqueles que são supostamente comunistas devem ser perseguidos, qualquer coisa relacionada a digamos assim, políticas de políticas sociais se torna socialismo. Isso me lembra até aquele filme, na verdade não achei tão interessante assim, mas me lembrou o filme do Watchmen, onde está o Desmond Dias, se eu estou errado, que era considerado o cara mais rápido do mundo lá. E daí ele resolve fazer um negócio lá que dá coisa de graça pra todo mundo. Eu lembro que os investidores viraram pra ele: de graça é comunismo!
Mas o documentário do Michael Moore, o Psycho, SOS Saúde, que uma hora ele mostra trechos de vários republicanos falando sobre o sistema de saúde, e todos eles em torno mais ou menos...
Falando do Canadá, né?
Falando deles, ó, Canadá é metida socialista. Canadá é medicina socialista. Então, isso... Não, pelo amor de Deus, essa galera não se presta nem pra criar um contramovimento inteligente, né? Até isso a copia da direita estadunidense, sabe? É lamentável. Não consegue fazer um que nem tem aquela socialista morena, né? Aquela, um bagulho a lá Brasil. Eles não conseguem fazer uma direita a lá Brasil, sabe? Até isso é copiado, assim. É lamentável.
Mas é que tem que parar e pensar também que, por exemplo, né, como no podcast que eu já tinha participado, quem que financia esses caras, né? São movimentos que basicamente o Mises Brasil copiou o Mises Institute dos Estados Unidos, e por aí vai. O EPL é o Students for Liberty.
Sim.
Então,
aliás, assim, esse negócio de você ressignificar o nome, destruir, né? Eu acho que isso acontece muito, e eu acho que a Larissa tem mais elementos para falar sobre isso, como o movimento skinhead, né? Que não começa de forma alguma como um movimento nazista, né, Larissa?
Oi, voltei. Então, é porque eu tinha dado uma saída? Mas sim, que você tava falando de skinhead, né, agora. O que que acontece? É muito comum, quando as pessoas falam dos skinheads, etc e tal, a primeira coisa que você pensa é um monte de nazi tatuado, porrando LGBT na saída de boate, ou brigando com punk, esse tipo de parada. E o movimento skinhead tem uma origem completamente diferente, óbvio que em determinados aspectos, e tem determinados grupos que são neonazistas dentro do próprio movimento skinhead, etc e tal, mas existem vários subgrupos, existem várias separações, não é tudo a mesma coisa, assim. Mas você quer que eu entre nisso agora? Vocês querem falar outra coisa?
Sim, não, à vontade, assim, eu acho que seria bem interessante mesmo.
Tá, eu vou tentar falar mais um pouco da história geral e dos principais grupos, porque senão eu vou ficar um século falando sobre isso, mas... Bom, basicamente no final dos anos 60, desculpa, o movimento skinhead começa a nascer ou ficar mais forte, mas assim, os registros que eu tenho e do que eu leio falam do final dos anos 60 mesmo. Ele é um movimento fortemente ligado à classe operária da Inglaterra, e ele tem forte influência do ska, do reggae e de músicas desse tipo. Ele não é composto apenas por pessoas brancas. Se você pega fotos do movimento skinhead dessa época, você tem muitas pessoas negras, porque o foco da galera mesmo é um pessoal trabalhador mesmo. O que você tem de complexo nesse início é que alguns grupos skinheads se declaravam abertamente os grupos antinazistas, porém alguns tinham vários problemas com asiáticos e com paquistaneses. Você tem até dentro... não me lembro exatamente, mas se eu não me engano a sigla é APL, que é uma galera, tipo, Liga Antipaquistanesa, traduzindo ao pé da letra, que os caras falavam que não, a gente não é nazista, o meu pai combateu o nazismo, você vê nas entrevistas dos caras falando, a gente só não gosta de paquistanês, assim. Então, assim, você tem em determinadas linhas dessa época do movimento skinhead uma galera que não curte asiático, que não curte paquistanês e coisas desse tipo. Depois você tem nos anos 70...
Só um minutinho, eu fico imaginando que é tipo uma galerinha, né, que tava andando na rua e encontra com outro e, porra, detesto paquistanês. Você também? Porra, vamos fazer um clubinho aqui?
Não era todo mundo dos skinheads que não curtia.
Não, sim, eu tô falando que quando eles se encontravam, né? Tipo, batido, sabe? Quando você encontra... você é comunista, aí você encontra com uma pessoa que também é comunista, aí vocês ficam, tipo, cheirando um rabo do outro, igual um cachorro. Nossa, que legal.
Vamos socializar os meios de produção.
Pô, vamos...
Partiu!
Vamos fazer um grupo de estudo, cara.
Ai, gente, como
coloca cartaz.
Nos anos 70, a gente tem o que o pessoal chama de segunda onda do movimento skinhead, que aí você tem uma maior ligação com os movimentos com os movimentos gerais da cultura punk. E etc e tal. Nossa, eu tô falando mal pra caralho, mas tudo bem. Porque eu tô falando de cabeça, então eu tô tentando relembrar as questões. Aí você tem, tipo, o street punk, o oi... continua a questão do Sky, etc, etc, etc. Nos anos 80, começa a dar uma fragmentação muito foda por conta da inserção dos grupos de extrema-direita dentro do movimento skinhead. Você tem grupos como o National Front, que era um grupo de extrema-direita, em inglês, que começa, não ele diretamente, mas subgrupos desse National Front ou ligados a ele começam a se inserir dentro do movimento skinhead, e aí você começa a ter um quebra-pau bizarro entre as gangues. Você tem a galera nazista ali dentro, querendo disputar aquele espaço, e você tem a galera anarquista e a galera comunista que estão combatendo esses caras. Mas, assim, então você tem uma série de grupos que acontecem, né? Você tem, e os skinheads, tipo, tem os caras, né? E tem as Chelseas, que tem um visual bonitinho e tal. Lembro da minha juventude, mas tudo bem. Deixa eu lembrar aqui. Entre os grupos você tem os Redskins, que são os skinheads comunistas ou socialistas, tanto faz. Aí você tem vários grupos dentro que tem os Redskins. Você tem grupos compostos só por anarquistas e tudo mais. Vou falar um pouco desses grupos. Você tem o Hash, que é tipo, traduzindo, é tipo, anarquistas vermelho, skinheads vermelhos e anarquistas, que era um grupo que abrangia os dois. E eles basicamente se posicionam abertamente contra o fascismo, o neonazismo, o combate de racismo, homofobia, machismo, etc. E eles vêm com o objetivo de combater toda essa crescente da extrema-direita. E eu não tô falando só da Inglaterra, tá? Porque conforme o movimento skinhead vai crescendo, ele vai se espalhando. Então você tem grupos extremamente fortes em Portugal, na Espanha, na França. Mas eu não tenho como ficar entrando nisso sem ficar falando eternamente aqui. Porque isso dá por sozinho um podcast só sobre isso. Depois você tem o FASH, que é a Federação Anarco Skinhead. Que são só de anarquistas, etc e tal. Ele separa do Hash, porque dentro desse só tem anarquistas, os outros são misturados, então. E você tem SHARP também, que é a abreviação dos skinheads contra o preconceito racial, que também vem com o objetivo de combater os neonazistas e todo esse movimento, mas ele é bem mais focado na questão do racismo, do racismo e da xenofobia. E por conta disso, você tem, tipo, tem documentário sobre isso, eu não lembro o nome do documentário exatamente agora, deixa eu conferir aqui, que se eu não me engano é Red Warriors, que vai falar sobre os caras que eram anarquistas que pegavam os neonazis na porrada nessa época, eles dando entrevista e tudo mais. E aqui no Brasil, especificamente, você tem alguns grupos skinheads, você tem a galera Sharp, tem aqui, Hash que eu não tenho certeza, mas Sharp com certeza eu sei que tem. Mas aqui também, voltando pra... Nossa, eu tô falando muito embolado, né? Mas só vou falando um pouco dos caras nazistas da questão, você tem o que... Quando os caras defendem a supremacia branca, neonazistas, essas porras, você tem o que eles chamam de Boneheads ou Hammerskins, que são os caras nazi da parada que defende, alguns defendem tipo Irmandade Ariana e etc e tal. Inclusive aqui no Brasil, que eu posso dizer o quanto é ridículo você defender isso sendo de um país latino, mas tudo bem. Tipo assim, caguei que você tem descendente de alemão, meu bem. Tipo, tu é latino. Confia. Mas além desses, né, que são os skins, você tem os carecas, que são muito confundidos com os skinheads, mas os carecas têm paradas completamente diferentes. Os carecas têm um rolê muito mais nacionalista, não patriotismo, mas uma questão muito mais ligada entre... o integralismo, tipo, e nacionalista do que necessariamente neonazista, tá? Então, tanto que você tem pessoas negras, pessoas pardas dentro desse grupo. Pardos é um termo meio bosta, né? Mas vocês entenderam basicamente o que eu quis dizer. E você tem, que eu saiba, você tem os carecas do subúrbio, os carecas do Brasil e carecas do ABC. São Paulo, como sempre, sendo premiado com essas questões, né? E aí você vem, os caras, e eles vêm basicamente com a defesa do vandalismo, patriotismo, etc, etc, etc. Mas aí, dentro desses caras, existem tretas entre eles, que vão, porque eles defendem coisas diferentes. Tipo assim, o carecas do subúrbio é uma dissidência dos carecas do ABC, sabe? Então assim, é uma coisa muito confusa pra eu tentar falar de forma resumida. Mas assim, mas existe bastante confronto, tanto entre grupos skinheads, neonazistas, como os skinheads que combatem, tipo Sharp, essa galera que é uma galera maneira, que é a galera associada ao punk rock, hardcore, etc, etc. Você também tem treta dessa galera com os carecas, então assim, é bem complexo. Mas a questão disso tudo é que assim, você não consegue mais associar isso, graças à mídia e o sempre posicionamento da mídia pelo movimento skinhead ter sempre ter tido uma ligação com coisas que são consideradas violentas, tipo os hooligans e assim por diante, você acaba associando, todo mundo acaba associando por conta da mídia, que todo skinhead é nazista, necessariamente. É, sendo que o movimento começa de uma forma completamente diferente, você tem movimentos dentro do skin que combatem o neonazismo e tudo mais. É, e isso é um puta de serviço, porque é uma galera maneira, assim. Você tem skinheads, eu tenho fotos de galera skinhead, de red skin, em Cuba, por exemplo. A galera cubana que segue a parada. Então, assim, é uma parada muito mais maneira do que a passada. É um movimento legal e tudo mais. E dentro disso, você tem, dessa galera que eu falei, da Sharp, etc e tal, você tem os movimentos dos antifas, né? Que são os caras que vão mesmo caçar nazi pra porrar, caçar fascista e vão, tipo, combater, de fato, os nazistas por aí. Mas alguém pode falar, né? Depois eu volto, porque senão fica um monólogo meu, pra variar.
Oi.
Alô? Eu tô falando sozinha de
não,
novo?
Fique tranquilo, estamos aqui.
Cara, eu achei que tinha caído de novo, eu tava falando sozinha de novo.
Tem aquela notícia que eu acho que deu start pra esse Revolu Show. Agora eu me esqueci qual é a notícia, tia.
Do cara que foi confundido com nazista?
Exato.
Que foi... aquele nazista confundido com o nazista, né? Mas tudo bem.
Tu vê que a mídia não sabe lidar com isso. E não é só a mídia geral, por quê? Porque não se tem conceituação direita pra isso. Os caras não sabem conceituar direito, não entendem direito... Brasileiro não entende nada de contexto histórico, não entende nada sobre anacronismo, não entende nada sobre cultura política, assim. E daí tu... Então, tem razão. É que eu tô falando de onde eu tô, mas tu tem razão. Mas... E isso aí se resulta nessa coisa absurda da mídia que os caras não sabiam como botar nomenclatura nesse cidadão.
Porque assim, velho, eu acho que sinceramente, se o cara tem uma porra de um capacete da SS que nem um maluco tinha, fazia saudação neonazista, tinha uma porrada de saudação, de tatuagem neonazista, fazia postagem abertamente defendendo o neonazismo e contra o comunismo, tipo, ele tinha uma postagem que traduzindo ao pé da letra tava escrito, tipo, antes morto do que vermelho e etc e tal. Se o cara se expõe publicamente como um neonazista, eu não vejo problema, já que ele se expôs dessa forma a vida inteira e é a ideologia que o cara defendendo a vida inteira, por que caralhos a mídia não botou como neonazista? Ele não se apresentava dessa forma? Então por que que a mídia escondeu isso? Por que que a mídia falou confundindo
se escondeu
com nazista,
eu juro.
Tipo,
é uma dúvida sincera que eu tenho. Eu não sei se a mídia escondeu. Eu não sei mesmo. Eu acho que ela...
Porque assim, se a mídia fez inocente, desculpa, é um trabalho de bosta. Porque assim, 5 segundos no perfil do cara, você já... Tipo, o cara deixava isso público, entendeu? Mas o sensacional foi, tipo, a entrevista com a família, e o pessoal falou, ah, porque a ideologia dele era uma coisa privada, era uma coisa só dele. Tipo, não tem como você defender uma ideologia nazista ou fascista e ser uma coisa privada, sabe? Isso não para dentro de você, assim. Mas eu não sei necessariamente se a mídia, não, escondeu, mas assim, do modo que fez, sabe? Tipo, o cara era abertamente... Então, mas fala,
não,
né?
Eu juro que isso...
Eles colocam a parada como se fosse uma religião, né? Uma coisa do âmbito privado. Assim.
Não, o que a família fez, sim. Mas eu tô falando sobre a mídia, eu juro que eu não sei mesmo. Porque eu fico imaginando um jornalista que vai lá averiguar os fatos, também tem que preparação... Ele cai na mesma coisa que a gente falou agora, tu entendeu? Porque ele não tem obrigação, entre aspas, de saber que o cara era fascista ou desses símbolos e tal. Ele teria a obrigação de pesquisar pra ser jornalista, óbvio, né? Isso sim. Mas daí tu vê, tipo, que é um negócio tão generalizado, assim, que eles preferiram botar em dúvida o negócio, sabe? Isso que daí...
Porque no programa do Datena, cara, é chocante, porque, tipo assim, tá, uma coisa, eu não lembro exatamente a chamada, mas era, tipo, cidadão confundido com nazista.
Era isso, era isso.
É assassinado por vândalos, eu não sei
o que. Essa foi o mote da matéria.
Cara... Tipo, assim, desculpa, quando eu morei em São Paulo, eu mesma tive que correr de neonazista trocentas vezes, tipo, teve um episódio que eu tava descendo no metrô da minha casa, eu tive que correr pra chegar em casa, teve episódio de eu estar no metrô e ter que correr dentro do metrô, eu em loja e correr na loja, e, tipo assim, os caras teriam me porrado ou me matado muito fácil, isso eu tô falando de mim, eu conheço gente que foi esfaqueada por nazi, por careca também, então assim, quando você tem, por exemplo, punks que são agredidos, você não vê o Datena fazendo chamada, colocando o cidadão de bem, é agredido, blá blá blá, é assassinado por grupos de vândalos nazistas. Você não tem esse tipo de chamada, sabe? Então eu acho que a mídia é muito desonesta em como ela retrata a extrema-direita, como ela retrata as pessoas abertamente nazistas e abertamente fascistas, e como você tem uma tolerância incrível da mídia em relação a isso. E não falando só sobre esse caso, mas, por exemplo, quando você tem saudações a ditadores e torturadores, como aconteceu, por exemplo, no caso do Bolsonaro, e todo mundo achando razoável. Assim, você tem pouquíssima condenação da mídia a esse tipo de declaração, sabe? Então fica uma questão muito assim, como é que eu vou falar? Muito... Eu não quero usar passação de pano, porque eu não gosto desse termo, mas é basicamente isso. Tipo, a mídia tolera de uma forma e aceita de uma forma que parece que não tem problema algum. Parece que nem tem uma lei que proíbe esse tipo de coisa, sabe?
Dá pra entender. Com certeza, é muito compreensível, né? De fato, existem aí vários... Isso acontece em vários sentidos da própria mídia, né? Por exemplo, se o cara é pobre, ele é ladrão. Se é um riquinho que roubou num shopping, daí é cleptomaníaco. Ou então o caso... Isso, Rafael Braga, né? Poxa, o Rafael Braga é o cara que foi negado ao habeas corpus. E daí tem lá o filho da juíza, desembargadora, que acharam o cara com um fuzil, munição e mais não sei quantos quilos de maconha, e a própria mãe busca ele e livra ele.
Não, detalhe, eu só tô preocupada porque diz ela que vai processar todo mundo que fala mal do filho dela, tá? Então eu acho que a gente vai tomar o devido processinho por conta desse programa. Tipo assim, eu falei, meu amor, você vai...
Desculpa, eu realmente me equivoquei, eu me excedi, fui grosseiro...
Só pra deixar claro aqui que eu acho a atitude dela muito legal, viu? Só pra vamos deixar o registro aí. Eu acho um péssimo exemplo esse teu, hein, Rafael? Eu particularmente concordo com o que aconteceu, tá? Só pra ficar registrado aí.
Mas é incrível que, por exemplo, quando é um playboy, quando é um moleque de classe média e ele faz a porra que for... A porra que for, velho, é sempre jovem de classe média... Ou qualquer coisa desse tipo. E esse caso desse garoto em específico teve reportagem no Fantástico falando que o garoto tinha isso e que tinha aquilo. Se eu não me engano, os caras falam de borderline, paradas desse tipo. Primeiro que eu fico puta, porque você nunca tem reportagem séria sobre a questão da saúde mental. Aí quando um playboy faz merda, e é uma merda escancarada, nesse nível, tipo, os caras... Bom, aí a questão da saúde mental é importante. Aí a questão da saúde mental vai ser trabalhada. Que se fosse um preto, se fosse um pobre, se fosse um favelado, que tivesse o mesmo transtorno e fosse preso nas mesmas situações, nem fodendo esse cara tava livre, entendeu? Isso que é uma palhaçada.
Não, e só lembrar também, é legal você ter falado da questão da saúde mental, mas e lembrar quantos moradores de rua, por exemplo, estão justamente nessa situação... Por serem pessoas que têm problemas mentais e a família não aceita.
Também.
Falando em questão de morador de ruas, né? Quando eu fui na FIC em 2015, tinha sido transitado, julgado um nazista aí em BH, né? Que tinha tirado fotos e batido em um morador de rua. E engraçado é que no despacho do processo dele tem uma carta do Bolsonaro.
Nossa, ele... pesado, bicho.
Sério?
Peraí, do Bolsonaro ou para o Bolsonaro?
Do Bolsonaro pra ele. Do Bolsonaro pra esse cara. E aí o juiz remeteu a carta ao Ministério Público Federal pra ver o que eles fazem com aquilo. Até agora nada aconteceu.
Faz tempo isso?
Esse negócio. É isso, foi em 2015.
Nossa.
Foi em 2015. Pois é. Né? Mas aí eu queria falar de uma pessoa que é muito incrível, né? Não sei se vocês viram a reportagem no dia 1º de julho desse ano, né? O nome da reportagem, de perto todo mundo é normal, só que obviamente é uma sacanagem, né? E aí o nome é: fã de Hitler recruta seguidores para resgatar superioridade dos brasileiros. Vocês viram essa porra?
Sim, e ele tá com a camisa do Pink Floyd.
Isso, e ele tá com a camisa do Pink Floyd. É muito fenomenal, cara.
Gente, mas é importante lembrar que existe um livro chamado... Quem que é o autor? Acho que é do Demetrio Magnoli. É um cara que também é duvidoso, um autor duvidoso, se chama Uma Gota de Sangue, ele chegou até aí no Jô. Eu li um trecho do filme que ele falava de movimentos nazistas negros no Brasil.
Mas tem um vídeo clássico, eu nunca mais achei, tem um vídeo clássico que na década de 90, nesse década de 90, tem um repórter cobrindo uma manifestação nazista e ele vai entrevistar um cara e o cara é negro. Ele, tá, mas não acho um pouco estranho isso daqui? Defendendo o Hitler, acho que era aniversário de 100 anos, 60 anos do fim da Segunda Guerra, não me lembro agora. Tu não acha estranho tu tá aqui defendendo o Hitler aí e tal dele? Nah, muita coisa que fala do Hitler é mentira, não é por aí não. Porra, e o cara era negro, tá ligado? Eu nunca mais achei esse vídeo, tchê. Ou foi um fruto da minha imaginação,
cara,
enfim.
Assim, não precisa ir longe, tipo, o Zamiliano sabe, eu tenho um primo, tipo, que é nazi, cara. Tipo, abertamente neonazista, que fala que Hitler não fez nada de errado, que isso tudo que falam do Hitler é tudo mentira. Tudo mentira dos comunistas isso é tudo culpa da União Soviética, tá? Porque, tipo, só saiu essas paradas porque na época a União Soviética que tava perdendo espaço e o comunismo... Tipo, ele tem umas teorias das conspirações muito bizarras. E de bônus, cara, esse meu primo é
achei
negro.
O vídeo. Desculpa. Então, assim, achei, velho. Juro que eu achei.
Não, a gente precisa botar esse vídeo nos links. Mas assim, por exemplo, esse meu primo é negro, cara. Tipo, e ele não se entende como negro. Mas ele é visto socialmente, vamos colocar assim. Ele é lido socialmente como uma pessoa negra. Só que ele não... Primeiro que ele nega, porque minha tia é branca. E ele tem a teoria de que, tipo assim, o sangue dissolve. E agora ele é branco. E que, tipo, beleza. Que Hitler não fez nada de errado. E blá blá blá, isso
que
eu achei.
É que também aquele negócio, né? A perseguição racial é uma característica do nazismo, mas não do fascismo enquanto um movimento mais geral. Então, por exemplo, realmente seria possível você ver movimentos fascistas de negros e por aí vai, né? Por conta dessa... E eu acho que é esse que é a grande questão do fascismo, né? Ele consegue se encaixar com facilidade, ele é um pensamento flexível e simplista ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele... Que é só pegar os discursos do próprio Mussolini, quando ele fazia um discurso em áreas mais urbanas, ele falava da questão da indústria nacional, mas quando ele ia para o campo, ele falava da necessidade de fortalecer o produtor rural da Itália. Então, assim, o discurso ele é encaixável, né, em vários contextos. E essa é uma das grandes, né, dos grandes fatores que faz o fascismo se espalhar com tanta facilidade. Ele é uma ideologia simples, né?
Sim. E não, eu acho incrível, assim, que pela lógica do tio da Larissa, né? É porque isso tudo é mentira dos comunistas, etc. Essa propaganda comunista. O Resgate Solar do Ryan é um puta filme comunista pra caralho, né, cara? Assim como A Lista de Schindler é um filme comunista, né? Hollywood é comunista pra porra.
Não, mas aí é culpa dos judeus, entendeu? Aí o meu primo culpa os judeus.
Eu cheguei num nível que isso me cansa. Simplesmente me cansa, sabe? Tu fica ouvindo isso e o cara fica olhando com aquela cara assim de Faustão. Sério, assim, olhando pra pessoa. E não dá mais pra perder tempo com essas pessoas, eu acho, sabe? Apesar de ser professor, eu acho que adolescente... Todo mundo que tá em fase de construção ainda é salvável no sentido... E não é tipo, nossa, quero os alunos comunistas. E não é isso, cara. É salvável no sentido de, puta, ter um pingo de pensamento lógico, saca? E científico, assim. Agora, um adulto te falar isso, meu velho, eu só faço o dedão azul do Facebook e viro as costas.
Cara, esse meu primo, velho, ele tem 45 anos, sabe? Tipo, é marmanjão mesmo, sabe? Tipo... Aí a galera da família dá mil desculpas, tipo, ai, ele tem problema, ai, ele não sei o quê, tipo, não tem porra nenhuma, sabe? Ele é um babaca, assim, sabe?
Eu acho assim, que a gente cai num erro de não perceber nos pequenos detalhes do cotidiano, né? Existe o fascismo cotidiano, ele existe. É só a gente perceber, por exemplo, e nossa, como eu vejo isso em professores, por exemplo, que acham que o problema da educação ia resolver dando um pé na bunda de tudo quanto é aluno, que eles consideram como mau caráter, bandido, e a polícia tinha que chegar aqui na escola, levar o aluno ali na salinha da pedagoga e descer o cacete no aluno pra ver se ele toma jeito. Isso é um pensamento. Pois é, isso é um posicionamento fascista. E o cara tem leitura, né, se você parar pra pensar. mas o comportamento dele é interessante. A própria, como é que é o nome da mulher lá?
Eu acho que... A Hanari?
Não, a filósofa da USP.
Marilena Chaui?
Isso, a Marilena Chaui fala até da questão da classe média como sendo proto-fascista. E faz muito sentido mesmo, né? Não sei até que ponto eu concordo com ela, mas existe um certo posicionamento, né, dentro da própria classe média, com várias aspas, né, desse comportamento de punição, de severidade, de que não, né, o homem de bem, né, a figura do homem de bem é fascista.
Sim, mas essa galera não enxerga esse posicionamento neles mesmos. Por exemplo, é porque eu tô pegando minha família de exemplo, porque eu poderia dar vários exemplos, mas eu acho que isso facilita um pouco. Por exemplo, quando eu entrei para o grupo de assessoria civil da ONU, a minha família achou sensacional, me deu parabéns e falou que é foda, uhul, top, top. Só que, tipo, no mesmo dia que...
Olá, humanos! Como vocês podem perceber, aqui quem fala é o grande Deus da edição. E venho aqui dizer-lhes que nesse momento Larissa caiu na internet e nós não sabemos o que caralhos aconteceu, mas ela falou basicamente que apesar da família dela ter achado o filho top top ela entrar na porcaria da ONU Mulheres, no mesmo dia, no mesmo momento, eles começaram a falar que o pessoal dos direitos humanos tinha mais é que morrer e que direitos humanos é para humanos direitos. Pesado, bicho.
É, não, direitos humanos, direitos é humanos, é direitos.
Nossa, eu fiz um debate
e faz essas pessoas entenderem que um dos direitos humanos é a propriedade privada, por exemplo.
Sim. Mas assim,
mas não.
Isso vai muito do pensamento comum, né, de que existe um ser humano, e esse ser humano sou eu, o conceito humano é isso que eu sou, né? O outro não é humano. Né? O que é um conceito amplamente utilizado pelo nazifascismo no período da Segunda Guerra Mundial, né? Como é que eles conseguiram fazer toda aquela desumanização dos judeus, etc, né? Aquilo não é um ser humano, aquilo é uma doença, é um problema, né? É uma coisa, aquelas caricaturas, né? Dos judeus, os filmes, a propaganda, né?
Daquele a pestilência da raça ariana.
Exato.
É tu tirar a humanidade, né? Tu tirou a humanidade, é um dos princípios básicos do fascismo.
É, exatamente, desumanizar o outro, né? E aí você vai nesse processo de desumanização... Né? Aí as pessoas vão virar e falar, mas vocês comunistas, quando vem um nazista, querem que ele se foda. Fala, meu amigo. Há de se conversar. Né? Mas, e aí esse movimento, né, o movimento que a Larissa faz, eles não veem isso, né? Que é o movimento dessa família, desse cara nazista aí que foi assassinado, né? O cara claramente era um nazista, mas não, ele tinha probleminha, porque ele não era, meu filho não é um nazista, ele só tem uns amiguinhos estranhos, sabe? É uma coisa muito doida. E aí é uma galera que normalmente depois vai virar e vai bater no peito pra falar, tipo, olha lá, mãezinha do bandido, né? Porque o filho bandido dela não é bandido, né? Não é bandidinho, porque é mãe e não sei o quê, mas ela tá fazendo exatamente o mesmo movimento, sabe qual é? Mesma coisa, meu filho não é esse tipo de coisa, meu filho é perfeito, meu filho é maravilhoso.
E é interessante reparar também no seguinte, como não diria ascensão, mas um crescimento, né, do pensamento fascista, porque querendo ou não, mesmo com a Segunda Guerra acabando, eles se escondem por um período e voltam a aparecer, né?
Cara, você tem uma figura muito medonha e poucas pessoas...
Eles não morrem.
Vocês conhecem o Klaus Barbie?
Já ouvi falar.
Klaus Barbie, ele é uma figura do nazismo, assim, que é bizarra, porque ele era caçador de judeus, né? Então ele fazia os judeus e todos aqueles que foda-se, né? Judeus, comunistas, ciganos, etc. E ele era extremamente efetivo no trabalho dele, de procurar pessoas e encontrar pessoas, né? Ele é muito bem retratado, obviamente, de uma forma uma forma... quase caricata, né, mas não necessariamente que é ele, naquela figura daquele oficial nazista do filme Bastardos Inglórios, né? É, aquilo ali é o Klaus Barbie, basicamente. É o cara que vai procurando os judeus. E o Klaus Barbie, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele é contratado pela CIA, né? Que na época era a OSS ainda, né? Ele é contratado pela CIA e aí começa a pressão social em cima daquilo, né? Porque, porra, vocês estão com o Klaus Barbie nessa merda, que porra é essa? Não sei o que, nananã. Não é uma parte de uma pressão do recém-criado Estado de Israel, né? Apesar de todos os seus problemas, tinha uma parte da população de Israel estava muito puta da cara por causa desse negócio que os Estados Unidos tinham feito, porque alguém descobriu isso. O Mossad estava puto porque alguém tinha descoberto isso, né? E aí os Estados Unidos falam, tipo, pô, velho, não dá pra gente manter aqui mais não, porque, né, você é meio queimado, né? Você tá queimado demais, você não é que nem aquele outro cientista nosso lá dos foguetes. Você é meio queimadão. Então, vai tia merda aí, dá um seu rolê aí pela América Latina e o cara vai pra lá na Colômbia. Né? Na Colômbia ou na Bolívia? É na Bolívia. E o plano de meta do cara era criar o quarto Reich na América Latina, sabe?
Ah, mas é bom lembrar.
E ele tá envolvido com vários golpes militares no período da América Latina e na própria Bolívia, e diretamente envolvido com o processo de caça do próprio Che Guevara. Cara, é muito doido, assim, quando você vê a história do maluco.
Mas é bom lembrar que muito...
história do caralho.
Mas é bom lembrar que muitos nazistas se refugiaram na América Latina. Existe até... o boato de que Hitler não teria morrido num bunker, mas sim viveu na região que neva ali de Bariloche, na Argentina, e que de fato tem um fundo, né, concreto, que é interessante porque realmente existia um reduto nazista na Argentina, na colônia alemã que ficava em Bariloche. Então, assim, é interessante perceber como que o movimento fascista tá crescendo também fora da Europa, e a gente pode perceber pelos filmes mais recentes. Olha como voltou épicos de guerra em relação à Segunda Guerra. Filmes, por exemplo, eu vi um filme alemão esses dias que se chama Ele Está de Volta, que tem no Netflix.
Sim, ah, tô louco pra ver.
Que o Hitler do nada aparece de volta na Alemanha e ele começa a ter popularidade. Aquele filme A Onda também, que fala de um professor que fez uma experiência que deu totalmente errado, né, numa escola. Então, assim, isso mostra como o nazismo ele está entranhado num lado obscuro da humanidade, digamos assim, né, num ponto que muitas vezes fica sem ser enxergado, né, não é tão visível, mas que em determinados períodos, contextos históricos, ele aparece com toda a força, né? Nesse sentido, eu acho muito bom, inclusive, recomendar até um livro que eu acho atemporal em relação ao fascismo, que é do psicanalista, o Wilhelm Reich, se não estou errado. Ele chegou a ser membro do Partido Comunista e foi expulso porque não consideravam ele marxista o suficiente, digamos assim. Ele escreveu um livro chamado Psicologia de Massas do Fascismo, muito bom, né? Eu acho que ele foi um dos precursores, inclusive, do que a gente chama de freudo-marxismo, né? De usar a teoria do Freud, da psicanálise de Jung, com as teorias de Marx, como, por exemplo, o Zizek, o Lacan e por aí vai. E, assim, a análise que ele faz do fascismo como algo, né, que para a pessoa responder aquilo ao discurso do Hitler, ela tinha que ter isso internalizado em certo ponto, é fantástico. Eu nunca sei se eu falo o nome do cara certo, é Wilhelm Reich, coisa assim.
Vilma!
Vilma Reich!
E aí eu queria ler uma coisa aqui muito legal, né? Porque vocês lembram que eu falei do fã de Hitler, ele recruta pessoas, né, pra superioridade, etc. E aí ele tem um partido que chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros, PNSTB 88. Olha o 88 aí de novo. E aí ele fala...
Explica pra galera que é 88, Zamiliano. Cara, pode ter alguém que não sabe.
Eu sei que é um símbolo nazista, mas eu não lembro muito bem. Larissa, você sabe mais ou menos?
Não é o HH, o High Hitler, 8 não é? Se tu for fazer no abecedário, A, B, C, D...
88.
Ah.
88 seria HH, High Hitler, né? Eu conheço assim, pelo menos.
É verdade, faz sentido. Agora, se é mesmo, eu não sei. Mas enfim, você viu 88 aí, ó, a Constituição de 88, e fica uma dica, hein? Opa! Brincadeira. Mas aí você tem aí ele falando aqui, ó, o nacional-socialismo e a extrema-direita. Assim como o nacional-socialismo refere-se dentro do conceito de existência de uma esquerda e direita, ao mais elevado grau de direitismo no espectro ideológico, a política de extrema direita envolve o apoio de uma forte ou completa hierarquização social da sociedade e apoia a supremacia de certos indivíduos em grupos considerados naturalmente superiores, que seriam mais valorizados do que aqueles considerados inatamente inferiores. Falo nesse caso do cidadão brasileiro, que deve ser mais valorizado que os bandidos e os corruptos, pois na extrema direita é assim que funciona. O nacional-socialismo brasileiro é uma política de extrema direita. Né? Porra, que merda. Né? E aí fica foda, né, cara? Porque eu quero encontrar aquela citação falsa do Hitler sobre o marxismo.
Enquanto tu procuras, Emiliano, uma coisa que eu acho também legal falar é que nem o Rafael falou, isso tá bem presente, mas tu vê que o nazifascismo, enfim, ele vem à tona mesmo em épocas de crise, né?
Sim.
Em épocas de crise, nossa senhora.
Sim, falência das instituições democráticas, né?
Por isso que o discurso, ele sempre tá aí.
Por isso que o discurso corrupção, ele é muito, ele arregimenta muita gente ao fascismo, né? Porque você pode ver, o fascismo é antidemocrático. Por definição, o fascismo ele tem que ser antidemocrático. Né? E daí isso casa muito bem, né, com a questão de que precisamos de um líder forte, a democracia não funciona, ou até mesmo aquele livro, aquela abominação publicada pelo Mises Brasil, que é o Democracia, o Deus que Falhou. Né? Perceba, né, como tem ali um caráter, não digo fascista, mas pelo menos um início ali, né?
É uma negação da democracia. É. Não, bom, eu não vou levantar essa lebre agora, porque, né? Mas teria que fazer um revolu-show aí, só. Tinha que fazer um revolu-show aí, só pra mostrar a aproximação dessa galera dos Instituto Mises, por exemplo, com a ditadura no Chile, né? Que aquilo ali foi um namoro que teve ali.
Não, pra eles, o Pinochet é socialista.
Implantar as medidas ali neoliberais. E uma coisa que eles não admitem de jeito nenhum, né? Não, e eles flertaram com o Pinochet de uma forma, tanto que entre os ANCAPs é comum, quando eles estão se arriando nisso, eles falam assim, ah, vamos jogar esse aí do helicóptero. Né? Fazendo alusão ao que o Pinochet mandava fazer com a galera no Chile,
pois
né?
É.
Tipo, é um namoro que existe.
Eu acho que teria que ter um revolução específico sobre neoliberalismo, né? A gente ainda tem que fazer um desses ainda. Mas a gente teve aquele sobre direita, né? Extrema direita, um tempo atrás, na verdade. Né? Que a gente, na verdade, tá falando da nova direita, né? Não teve sobre extrema direita. Acho que extrema direita tá sendo esse aqui nesse momento. Mas a gente teve sobre nova direita um tempo atrás. E a gente conseguiu fazer com uma pessoa desistisse dessa porra desse negócio de Mises Brasil, né? Foi muito interessante, Larissa que encontrou com essa pessoa.
Cara, minha dissertação de mestrado valeu só por isso, já.
Você tá tentando falar e não consegue? Fala aí, o que você tava falando?
Então, não lembro direito o que eu ia falar não, porque eu tinha muita coisa pra falar, mas eu fui esquecendo várias coisas, porque eu dessa vez eu não anotei. Mas então, é porque como caiu, eu não sei exatamente o que vocês já falaram. Assim, quando eu caí várias vezes, eu não lembro exatamente tudo. Mas, por exemplo, uma coisa que é importante a gente debater também é que, como nos momentos de crise do capitalismo, você tem a ascensão fascista e a ascensão do nazismo, de todos esses movimentos. Tem até uma frase que eu não sei de quem que é. Eu não vou saber se restar ela ao certo, mas é uma coisa meio...
Acho que a gente tava começando a tocar nesse assunto na hora. Fala.
É uma coisa meio... como é que é? A serpente do nazismo foi derrotada, mas o capitalismo faz questão de chocar seus ovos. E é basicamente isso, assim. Porque você tem... em todos os momentos de crise... Você, de modo geral, você tem todo um recrudescimento, todo um aumento de violência contra grupos étnicos, grupos minoritários. Aí você vai entrar, tipo, por exemplo, aqui no Brasil, a questão indígena, a questão camponesa, questão de negros, periféricos, todas essas questões. A população cigana, como é que você tem um aumento absurdo da violência desses grupos nessa época, e como é que você tem um aumento absurdo dos preconceitos em cima desses grupos? Porque toda vez que você tá num momento de crise, você vai querer achar algum grupo pra culpar, algum grupo pra botar aqui aquele grupo específico como causador disso. E aqui no Brasil a gente teve, por exemplo, isso muito forte com as pessoas que recebem Bolsa Família, por exemplo. Porque a gente está com problema, a gente está com crise por causa do Bolsa Família, entendeu? Porque é isso que tira dinheiro da gente. Aí como é que você tem uma maior violência dos indígenas e da população camponesa? E como é que essa violência é tolerada? Como é que você vê em locais as pessoas matando 17, 18 camponeses numa ação única? E isso não passar na mídia, e quando passar as pessoas falarem, ah, mas olha lá, tá invadindo terra, tá fazendo não sei o que, e tá blá blá blá, e dando razão pra latifundiário, a galera dando razão pra latifundiário que tá tirando indígenas da sua terra, sabe, o latifundiário que tá estuprando galera no campo, estuprando crianças de indígenas, porque você tem esses dados, e como as pessoas começam a achar esse tipo de ação, achar esse tipo de violência, seja uma violência no campo, seja violência da cidade, por exemplo, a violência da polícia militar em cima da população da periferia, em especial a população negra, como é que esse tipo de violência fica tolerável e fica aceitável? E ela fica incentivada? E como é que você vê discursos que apoiam isso na própria mídia? De repórter que fala, tem que matar mesmo, dá tiro, é bandido. Não só da Atena, mas aquele outro cara que fala muito esquisito, eu esqueci o nome dele. Não é o Wagner Montes, é aquele outro. Nossa, um que era da Globo, ele fala muito estranho.
O Rezende? Marcelo Rezende?
É o do... Marcelo Rezende, esse cara, tipo... Que ficou
falando... Você sabe o que aconteceu com ele, né?
Não, o quê?
Ele tá com um câncer... violento, daí ele simplesmente largou o tratamento porque Deus mandou.
Que isso?
Ai, mano.
É a última notícia que eu tinha, deixa eu ver se até joga.
Ah, tudo bem, né?
Eu acho que Deus foi muito sensato.
Cadê o sininho do Decreptus aqui do processo? Deixa eu apertar aqui.
Mas esse cara, velho, durante um programa ao vivo dele, a PM, se eu não me engano, não sei se era PM, será? Que porra que era? Tava invadindo algum lugar, tava atrás de um bandido, eles pegaram o cara, estavam no processo pra prender o cara, e o Marcelo Rezende falando que era pra atirar no cara, que tinha que matar o bandido, tipo, não, velho, não é função da PM matar bandido, sabe? É função da PM, tipo, prender os caras, assim, tipo, a galera tá com uma falta de noção muito absurda.
Me desculpa, Larissa.
Não, pode falar.
Você se lembra daquele cara que morreu ao vivo no Datena?
Não.
Lembro.
Aquele cara, se tu pega aquele vídeo pra ver de novo, era um cara que tava fugindo da polícia de moto.
Certo.
E daí ele toca um capacete na polícia, eu acho, alguma coisa do gênero. E o policial dá um tiro nele, ele cai da moto, e daí, se tu vê aquela cena, o policial chega ali e dá mais um tiro no cara.
Que isso, cara?
Ô, meu... Eu não sei se foi... Eu devo ter ficado louco também, né? Pode ser que eu tô ficando louco, mas eu tenho certeza que ele dá mais... E daí a câmera filmando ao vivo e o policial vai ali e bota uma arma do lado do cara. Eu vou procurar esse vídeo.
Tem esse
caralho,
vídeo.
Acha aí, vou colocar aqui.
E a galera acha normal, acha razoável. Assim, tipo, foda-se, né? Tipo, que a gente tem legislação sobre isso. Foda-se que isso não pode fazer. Assim, e isso é muito engraçado, porque assim, quando vem... esse tipo de violência, esse tipo de coisa, é causada pela PM, por exemplo, e é retratado na mídia, aí é válido, sabe? Aí beleza. Mas é o mesmo discurso, né? Quando é pra galera que você defende, tá valendo, mas quando é pro outro, não pode. Tipo assim, o PM pode matar um preto na favela, mas se um grupo punk entra num conflito com um neonazista e mata o cara, aí não pode, tipo, ué, meu irmão, sabe? Tipo, não, eu sei que são coisas diferentes, mas assim... Eliminação por eliminação, sabe? É uma linha de raciocínio muito bizarra da galera. Mas eu queria falar alguma coisa. Eu tinha anotado alguma coisa. Ah, eu tinha meu comentário sobre o Stalin aqui, mas eu não vou fazer, eu vou ficar quieto, eu vou ficar na minha aqui.
Pois é, e a gente vive num contexto propício, né? Cada dia as discussões ficam mais unilaterais. A gente muitas vezes ficamos nos nossos grupos, na nossa bolha, né? Porque é confortável e não dialoga também, né?
E aí, esse negócio de momento propício, né? A gente não pode deixar de esquecer de jeito nenhum, né? Larissa me cobrou isso por muito tempo. Da situação da Ucrânia, né, brother? A Ucrânia tá num momento político muito bosta, né? Em que você tem a proibição dos partidos comunistas, de símbolos comunistas naquele país, né? Que você tem um grupamento, né? Um batalhão... do exército, né, que é um batalhão nazista que foi formado como uma brigada de combate autônomo e depois foi colocada junto do exército como um batalhão de nazistas em si, né, de pessoas neonazistas. Cara, é uma época muito complicada, né? A gente tava até lendo agora há pouco aqui aqueles projetos, né? Aquelas ideias de projetos de lei, né? E uma das ideias é proibir a propagação da ideologia do comunismo, né? E etc, né? Agora eles fizeram uma nova mudança, né? No nome, para ficar mais tranquilo. Agora é assédio ideológico. Novo projeto de lei, assédio ideológico. Né? Assim como o nacional-socialismo coloca o nome para ficar mais palatável para uma sociedade naquele determinado momento e contexto histórico, né? Você coloca assédio ideológico, né? Fica um pouquinho mais palatável para a sociedade.
Eu acho que a gente não está muito longe no Brasil disso, cara.
Também acho que não.
Sabe, não é uma coisa tão longe da gente assim.
Olha, eu ainda tenho receio se eu considero, né? Se pessoal ANCAP, libertária, com várias aspas aí, realmente fascistas, mas que eles flertam com o negócio, eles flertam. Isso é indubitável. É que existe uma que se aproxima, né? Agora, se é de fato, eu tenho minhas dúvidas, até mesmo de considerar o próprio Mises enquanto fascista. Eu vejo assim que em muitas atitudes ele vai nesse ponto, mas
eu acho que não, porque ele faz uma crítica forte ao Estado também, né?
Mas tem aquele negócio de ter trabalhado, né, com o governo fascista na Áustria. Então...
Mas eu acho que é que a grande questão é o seguinte, cara. A impressão que eu tenho é que não interessa bem que qualquer ideologia, assim, parece que em algum momento tu tem que se abraçar com alguma coisa errada pra tentar, numa escala maior, fazer o que tu acha certo, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso que acontece com o Mises, assim. Então, por isso que, em alguns momentos, parece que ele é fascista, e em outros momentos não. Não fascista, mas que tem um teor, né? Um teor.
É que aquele negócio, né, também, é muito complicado você julgar a pessoa fascista por conta de homofobia, por exemplo. Porque é só a gente lembrar que a própria Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, recomendava castração química para quem fosse homossexual, né?
Sim, não, a gente tem até a figura do Alan Turing.
Isso, né? Alan Turing, exatamente.
Exato. E depois vem falar que, ai, porque Cuba é homofóbica.
É complicado.
Mas é uma viagem pensar nisso, né? Agora, vocês me fizeram tomar uma coisa, um teto.
O quê?
Como é louco, né, o tratamento que deram os homossexuais ao longo da história, né?
Sim, sim.
Eu acho que hoje, por incrível que pareça, não, ao longo da história, da história recente. Talvez quando a gente tava lá na época do Sapiens, tipo, rolava de tudo. Mas hoje, eu acho que é o melhor momento em termos de mundo pra ser gay, por exemplo.
Talvez, né, quem sabe.
Ah, se bem que tem a Rússia ali.
Não, cara, tem o Brasil, né? O Brasil é o quarto país em...
Não, claro, claro que sim, claro que sim. Mas é que, cara, sempre era uma violência de Estado, né?
Pois é, era institucional.
Estado, né? Era institucionalizado.
Ah, mas aí você... mas você tá falando no sentido de ser sistemático, né? Sistemático e óbvio.
Não, nesse sentido hoje também tá tão ruim como sempre teve, em sentido de violência, por exemplo, né?
A diferença é que no Brasil é uma violência de Estado em si, só que...
Por omissão.
Não tem, você não tem documentação formal sobre.
É violência por omissão, né? É violência. Mas, tipo, bato pensar que o Estado... Isso eu acho muito sinistro, sabe? Tipo, esse negócio da Inglaterra, o que acontece na Rússia... Sabe, eu acho muito sinistro, assim, velho, quando o Estado, tipo, assim, meu, não. Não vai ser faceirinho com o teu amiguinho, não.
É muito complicado, né? E daí é até um ponto, se a gente parar de pensar, uma característica do próprio fascismo, né? Intervenção na vida privada. O Estado procurando colocar normas de conduta na vida privada, né? Que daí também... puxa um pouco para a questão do próprio Estado total.
Mas esse argumento, quando é usado, é o mesmo argumento que os caras falam. Você viu? Tu acabou de dizer que ele é de esquerda. Porque o Estado... Sabe? E a galera não consegue compreender que o Estado, ele tá tanto na direita quanto na esquerda, e pode ter...
É por isso que
eles
eu odeio...
não conseguem entender a seguinte situação, que é...
É por isso que eu odeio esse conceito de totalitarismo, só isso que eu tô falando.
Não, é uma merda mesmo.
Eu gosto, galera, tá? Eu gosto, me desculpe. Mas a gente pode discutir um base. Me desculpe, eu acho que...
Tá errado.
Ei, você está eliminado.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? It's the
dream. Então, pessoas, a Larissa, infelizmente, ela caiu. Acho que ela não vai conseguir voltar, então a gente vai finalizando.
A queda de Larissa.
A gente vai finalizando aqui o podcast, né? É, eu acho que esse tema não se esgota, acho que a gente faz acho que tem que ter um segundo cast, na verdade, né? Tem que ser um segundo podcast pra gente falar especificamente do recrudescimento do movimento nazista aqui no Brasil em si, né? A gente pegar esse momento histórico aqui do Brasil também, pra falar um pouco do histórico do integralismo e dos principais movimentos que têm ocorrido aqui no Brasil recentemente, que acabam culminando nessa situação desse garoto aí, que foi assassinado, desse nazista aí, né? Que ficou famoso na medida do possível nacionalmente, né? Desse pai de família que foi assassinado, brutalmente assassinado, né? Aqui no Brasil. Acho que a gente podia fazer um segundo, né? A gente vê se achando um segundo podcast pra gente falar mais do hoje com mais afinco, né? Pra gente ver se faz isso. Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir aí, o Renan, você tem alguma consideração final a fazer?
Agradecer o convite, né? O pessoal não sabe, porque quando eles forem ouvir isso, o negócio vai estar já no ar. Eu vou ficar quieto
agora. Larissa voltou?
Eu fico quieto, ela fala.
Larissa voltou.
Ainda tá tendo?
Ainda tá tendo. Estamos chegando à finalização. Voltou! Aê!
Aê!
Deixa ela falar, porque se ela cai de novo, tem que dar um jeito.
Isso é verdade. O que você quer falar? Antes, a gente pode antes, segurar um pouco
não,
mais.
Não, o que vocês estão falando? Já tá finalizando?
A gente tá me caminhando pra finalização, mas se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar à vontade.
Eu queria falar muitas coisas, mas não vai dar tempo de eu falar. Mas tá, vamos às observações. Então, eu acho que uma coisa que... Eu não sei se foi falado porque eu perdi, mas que é importante a gente debater é a questão do todo o crescimento, não necessariamente do nazismo, mas da ideologia fascista como um todo. Eu acho que existe toda essa diferença entre fascismo e nazismo. Eu acho que é interessante a gente debater mais, entrar, aprofundar mais a diferença entre os dois e debater um pouco em como, em tempos de crise do capitalismo, você tem um crescimento e uma ascensão do fascismo bem pesada. E como isso está acontecendo no Brasil, assim. Eu sei que existem países que isso está acontecendo de forma muito mais violenta, e tipo Ucrânia da vida, mas que isso também, isso tem acontecido de modo moderado em vários outros países, não é só uma característica do Brasil, mas você vê o discurso da extrema-direita ganhando muita força ultimamente, em vários locais aqui no Brasil não está sendo diferente, e como isso é aceito de modo geral, é tolerado. Eu queria falar isso, deixa eu ver. Eu tinha um comentário sobre o Stalin que eu não fiz, mas eu vou ter que fazer, porque senão eu não vou fazer, as pessoas vão encher a porcaria do meu saco. Que tem um momento, eu acho que, se não me engano, foi o Rafael que falou sobre a questão do totalitarismo e a questão da Hannah Arendt. Sobre, eu acho que, eu não sei se ele foi exatamente isso, mas uma questão da ditadura stalinista, uma parada assim. Eu tenho muitas discordâncias sobre o termo, tipo, ditadura, quando a gente fala de União Soviética como um todo, mesmo dentro do período do Stalin, por várias questões, porque eu entendo o processo soviético como um processo legítimo. A questão do cara também ter pedido pra sair 3 vezes, né, porque ele tava no poder e a galera insistiu pro cara ficar. E se você for pegar o termo do totalitarismo, a gente pode fazer um podcast só para debater a questão do totalitarismo, do termo em si. Se você for pegar a descrição do termo, você consegue aplicar e apontar para qualquer governo e colocar ele como totalitarista, dependendo da forma que você faz. Então, eu acho que é um termo muito complexo
pra, é tipo, ele é muito amplo, dá pra você colocar totalitarismo em tudo, se você quiser. Então eu acho que a gente pode fazer um podcast sobre isso também. Eu só tô entrando nesse mérito, porque senão a galera vai arrancar meu couro.
Sim. Mas olha, só uma coisa, o Rafael, ele bateu no totalitarismo, quem gosta do totalitarismo é o Renan, e o Rafael só falou da ditadura.
Foi mal, é porque eu não peguei direito, eu não sei quem tava falando aqui.
Cara, precisa pedir desculpa, é isso aí, assim que se provei novas ideias, né? Não, que o totalitarismo está inserido dentro de uma lógica de democracia liberal. Acho que a principal crítica ao totalitarismo é essa, né? Que a esquerda está dentro dessa lógica.
Não, então, isso foi só uma observação. Eu queria falar para toda a juventude, toda a galera mais adulta que quer se aproximar do movimento skinhead, porque achou top, achou legal, acha o visual da hora, eu descobri... há uns dias atrás, que existe um wiki-who de como ser um skinhead em 13 passos.
Ai. 13 passos, né? 13 passos, vocês pegaram a referência?
13 passos?
E é muito sensacional, eu tava chorando de rir aqui, porque eles vão falar basicamente bem, bem basicão as linhas do movimento skin que tem, todos os grupos, os subgrupos, as diferenças. Aí vai, tipo assim, conheça as crenças, conheça a música, aí vai andando referência de banda até. E mais pro final, e isso que é sensacional, é ficando com o look certo. Eles te explicam como é que você fica no visual top do skinhead. Então, assim, pra essa galera juventude, tá querendo entrar na moda, tá querendo ficar com o visual descolado, chega aí, sabe? Eu achei sensacional isso. Fora isso...
O link tá na descrição aí.
Coloque o link na descrição. Fora isso, eu de verdade vou pedir desculpa, porque eu não consegui participar da forma que eu gostaria, e eu não consigo nem fazer mais observação final, porque eu fiquei meio perdida no rolê. Mas é isso, eu acho que a gente podia gravar um outro com essas sugestões que eu dei, não sei. Sempre Revolution, sempre é bom, então fica aí a dica. Vão vocês agora.
Já tá pra gente agendar já, a gente tem que fazer um só do Brasil aqui. E agora, o Renan?
Agradecer o convite de novo, o pessoal não sabe, mas foi uma missão conseguir nos gravar, né?
Sim.
Já providenciei um fone, né? Fazer uma propaganda para Americanas, já providenciei um fone. Americanas, paga nós aí, por favor, né? E, enfim, eu tenho um canal aí no YouTube, se alguém se interessar, chamado Masa Final, vai ali, dá uma olhada, interage. E é um canal bacaninha, tá indo aí na manha da aranha, né?
Na manha da aranha.
Na manha da aranha, no ouro do besouro. Tá indo devagarinho, mas tá legal, viu? Então, de novo, agradecer. Beijo pra vocês. Né? E qualquer convite que rolar aí, se eu tiver um fone melhor, se encaixar os horários, nós estamos aí.
Bate, beleza.
Bate, tri.
Gente, só posso mandar um beijo antes que eu me esqueça e antes que eu caia?
Por quê?
Porque eu tô prometendo que eu vou mandar um beijo pra essa pessoa desde o primeiro episódio. E essa pessoa nem sabe que eu tô prometendo beijo pra ela. Então, eu queria mandar um beijo muito especial pra um dos melhores ouvintes que a gente tem nesse podcast, que se chama Júlio Aragão, que ele é maravilhoso, ele é foda, ele é o pai da Estela, que é minha amiga, e ele é meu ginecologista. Eu estou mandando um beijo pro meu ginecologista dentro do podcast. É isso mesmo, senhoras e senhores. Ele é foda, ele merece um beijo, ele é incrível, ele é top, e isso.
E ele é o
beijão.
Único médico doutor que a gente conhece, né?
Ele é doutor de verdade, gente.
Eu tô doido pra ele terminar o pós-doutorado, que eu vou chamar ele de pós-doutor Júlio, cara.
E a gente tem que... E outra coisa, aproveitando a deixa, eu já vou convidar ele pra um Revolution, porque eu quero fazer um Revolution sobre medicina de família.
Ih, ó, boa, hein? Legal. Ele e o Eric, né?
Ele e o Eric. Muito bom. Fica a dica, Eric, eu também tô te convidando, viu? A gente já lança a proposta sim.
Sim. Rafael, ó, pai?
Bom, você mais uma vez aí no programa, bacana, conversa bacana. Pena que fugimos um pouco do tema, porque querendo ou não... Explicar por que nazismo de esquerda, não é de esquerda é muito rápido, até. Mas enfim, um papo legal, bem, bem construtivo. E é isso, né? Agradecer. E vamos que vamos.
Beleza, show de bola.
Ah, e já que o Renan usou jargões regionais, vou usar um também, mandar um tesão piá.
Tesão piá.
Tesão piá,
Essa fazia muito tempo que eu não ouvi. Eu tenho alguns amigos do Paraná, fazia muito tempo que eu não ouvi.
Também falar aí, né? Chamar as pessoas de nazarenteado também aqui do Paraná.
Agora que eu me liguei isso, cara. Vocês estão na área mais bizarra possível em relação a esse negócio de neonazismo, né? Parabéns pros dois aí, por estarem no Sul.
Não, mas ainda que pelo menos no meu estado, o meu estado de vez em quando é chamado de Rússia Brasileira, né?
É, pelo menos isso. Né? Mas não...
Eu não posso falar nada, eu moro na Moscouzinha, então tá tudo certo.
Oi!
O apelido do meu bairro na época da ditadura militar era Moscouzinha, velho. De tanto comunista que muito tinha bom. Aqui. Tinha, agora não tem mais nada. Agora tem o que aqui? PSDB, PMDB. É com isso que eu convivo. É o inferno.
A vida, o mundo dá voltas e vacilão, esqueci. Moral da história, não sei. Então é isso, pessoas. Estamos terminando mais um Revolution. Um abraço no coração de vocês. E não se esqueçam, sairá um novo Revolution em algum momento da história da vida, quando tivermos tempo para gravar. E também, se você chegou aqui através de algum aplicativo, parabéns, assine nosso feed direitinho. E se você nunca usou um aplicativo, aí embaixo tem um link com aplicativos que são para o seu celular, para você poder assinar o Revolution e receber ele direto no seu celular e ser feliz, livre, leve e contente. Então um abraço no coração de vocês.
Última coisa, Zabiliano.
O quê?
Última coisa. Vocês que estão ouvindo agora o Revolution, por favor, vai encher o saco do Zabiliano pra voltar a
fazer vídeo. Vai, isso! Vou fazer campanha pro Zabiliano voltar a fazer vídeo.
Polêmica!
Tem sim. Você tem tempo pra dormir, tem tempo pra gravar vídeo.
Caralho!
Pô, é. Se eu fosse tu, eu saía agora, daí ia gravar o vídeo. Se eu
for gravar o vídeo. Intimou aquele professor chato da faculdade, né? O que, que você faz da minha noite
eu
aí?
Eu durmo,
seis?
Então estuda. Puta merda. Então é isso. Não me cobrem, pelo amor de Deus. Não façam isso com o meu coração.
Cobrem sim.
Não, para. Um beijo do coração a vocês e tchau, tchau. Manda todo mundo tchau, tchau. Tchau!
Tchau, tchau!
Tchau!
Incomodem os Zabiliano.
Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco.
Vai embora, Ana.
Tudo bem. Você quer brincar na neve? De alguma coisa que eu não sei. Faz tempo que eu não vejo mais ninguém. Até com os quadros das paredes já falei. Firme aí, Joana. É meio solitário, tão vazio assim, só vendo o relógio andar.
Elsa,
por favor, me escuta. Todos perguntam sem parar e me encorajam para te dizer, mas espero por você, me deixa entrar. Só temos uma outra, o que vamos fazer? Temos que decidir. Você quer brincar na neve?